Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte amigo de toda semana! Você sabia que no Brasil, desde o período colonial, a mandioca é plantada em pequenas roças e o plantio é feito pelas próprias famílias?
É, Laura, no Brasil a mandioca é a raiz mais valorizada e é conhecida por farinha de pau pelo tamanho de suas raízes.
Isso mesmo! Em todo fundo de quintal costumava ter um pau de mandioca plantado.
É, já faz parte da cultura do povo.
Em Alagoas, por exemplo, a cultura da mandioca é muito forte. Seu cultivo é, inclusive, fonte de renda familiar.
E a maior parte da mandioca produzida é utilizada na alimentação humana, na forma de farinha e fécula. Dela podemos fazer beiju, pé de moleque, tapioca, goma. Tem o delicioso sarolho de Sergipe, que é um bolinho feito de mandioca. Tem também o mal casado e muitas outras comidas típicas da região Nordeste.
Falando assim, dá até vontade de comer uma tapioca com recheio de carne de sol.
Ai, 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 melhor deixar a comilança pra mais tarde, Laura, porque senão a gente vai se acabar de comer e aí não vai ter programa hoje. Então agora é melhor chamar o pesquisador Antônio Dias Santiago, da Unidade de Execução de Pesquisa de Rio Largo, Maceió, Alagoas, que vai explicar sobre os trabalhos de produção sustentável da mandioca no Agreste.
Tá bom, Valmir, você tem toda a razão. Quem conversa com o Santiago é o jornalista Jorge Macau.
Um dedo de prosa.
Santiago, quais as principais práticas e cuidados que o agricultor deve observar para que o sistema de produção da mandioca seja considerado sustentável?
Olha, a gente quando pensa em qualquer desenvolvimento sustentável, nós temos que pensar tanto no aspecto econômico, no aspecto social e do meio ambiente. Faltando um desses pilares, a coisa não funciona. No caso específico da mandioca, a gente tem que ter em mente também que nós temos, a grande maioria é constituída por pequenos produtores rurais. E aí eles não têm a prática de adoção intensiva de tecnologia. Mas nós temos que considerar, tanto pequeno como médio, grande, alguns aspectos. A começar até pela escolha da área. Porque se a gente escolhe uma área bastante acidentada, e isso não é raro aqui na nossa região do Agreste de Alagoas, vamos ter uma perda de solo significativa. E isso já começa a prejudicar tanto a questão do meio ambiente como a questão também econômica, já que ele não vai ter uma produtividade elevada. A questão também de áreas sujeitas a encharcamento, isso o agricultor também deve evitar essas áreas. A questão de análise de solo, não adianta simplesmente fazer uma adubação geral. Isso tem que ser o primeiro passo, é uma análise de solo. E aí a gente poderia, um outro aspecto que não custa nada para o agricultor em termos financeiros, é a seleção da maniva semente. Já que a mandioca, ela se propaga, o plantio é da própria haste da mandioca, que nós chamamos de maniva. Então, mandiocais antigos não servem para ser aproveitados como retirada de maniva, semente. A posição da maniva na planta, ela tem que ficar na parte do meio da planta, tá? Já que as de cima são muito novas, a parte da maniva de cima da planta é muito nova, ainda não tem as reservas, e a de baixo já está muito antiga, muito velha. Então, o ideal é do novo. Uma questão também que eu gostaria de chamar a atenção dos nossos agricultores é a questão do controle do mata, controle de ervas daninhas. Nós estamos vendo na nossa região um uso indiscriminado de herbicidas. E isso é danoso para o nosso meio ambiente.
Mas dá para ele controlar sem herbicidas?
Dá. Quando é pequeno produtor, o ideal é o controle mesmo mecânico através da enxada, né? Esse seria o ideal. E também, conversando com os nossos extensionistas, verificar qual a melhor época de se fazer o controle do mato. Não é qualquer erva que aparece ali que deve ser tirada imediatamente. Há um período crítico da cultura, há um tipo de plantas invasoras que isso elas convivem sem causar problemas para a produtividade.
E Santiago, tem alguma dica especial para o pequeno produtor para ele fazer ao longo do ano?
Nós temos a questão do consórcio também. Para esse pequeno produtor, o consórcio é muito importante. Ainda mais no Agreste do Nordeste, onde nós não temos uma garantia de uma precipitação ao longo do ciclo da cultura. Então, é interessante que o pequeno produtor e o médio produtor, ele diversifique sua área com mandioca e outras culturas. A exemplo, uma cultura que se adapta muito fácil em termos de consórcio é o próprio feijão. Tanto o feijão favelo, que é o nosso feijão de arranco, que o produtor denomina, como o calpê, que é o nosso feijão também bastante tradicional aqui. O consórcio é com feijão, esses dois tipos, com milho, tá? Fava também pode ser plantado. A gente tem que levar em consideração que a cultura da mandioca ela não tolera muito sombreamento. Quando se for fazer esse consórcio também, cuidando para ver a época da cultura que está sendo consorciada, para ela não causar um sombreamento nas plantas da mandioca.
Certo. Santiago, diz aqui para a gente, é fácil para o público da agricultura familiar adotar essas práticas de sustentabilidade na produção da mandioca?
Olha, do médio e grande é muito fácil. Do pequeno, nós temos algumas particularidades e seria fundamental, pelo menos no primeiro ano, quando está adotando essas tecnologias, ele ter um acompanhamento de um técnico da extensão rural, ou municipal ou estadual, que vai orientá-lo e indicá-lo da melhor maneira. Eu posso te dar um exemplo da questão da principal praga que nós temos aqui na região aqui do Agreste, que é uma lagarta chamada mandarová, que ela, se não houver um controle no tempo ideal, ela causa sério problema. O que é que na maioria dos casos os produtores fazem? Eles aplicam herbicida eliminando também alguns inimigos naturais. Onde já existe uma tecnologia desenvolvida pela própria Embrapa, que é o controle biológico com a própria lagarta. Tem um vírus que isso aí consegue ser feito na própria propriedade rural. E tem a época ideal. Isso com uma orientação simples de um extensionista, ele passa a adotar essa tecnologia muito facilmente.
Ô Santiago, que resultados se buscam com o sistema de produção sustentável para a cadeia produtiva da mandioca no Agreste?
Se busca diretamente o aumento da produtividade e da manutenção da sustentabilidade. E esses dois aí diretamente vão influenciar na sua renda e na sua qualidade de vida.
O sistema de produção sustentável, ele é vantajoso para o pequeno produtor, para o agricultor familiar ou não?
É muito vantajoso. Primeiro que com ele observando práticas e adotando tecnologias que não são sofisticadas ou não têm um custo para ser implementada, ele vai manter a sustentabilidade do seu solo. Esse é o primeiro ponto que ele deve ter em mente e nunca esquecer. O outro aspecto que se ele adotar desde um plantio numa área indicada, utilizando a variedade, um consórcio adequado e um controle de pragas, ele vai ter um aumento de produtividade e, logicamente, um incremento maior na sua renda. E isso aí vai proporcionar uma vida mais digna.
Tá vendo, Laura? Várias instituições vêm dando uma atenção especial à produção sustentável de mandioca no Agreste. E mais especialmente à produção de farinha. O interessante é que no Nordeste, a farinha é mais torrada, mais clara e tem vários formatos. Grosso, médio, fino.
Eu mesma gosto daquela farinha mais fininha e torrada. A farofa fica bem crocante, uma delícia.
Bom, amigo ouvinte, até agora só falamos do uso da farinha para a alimentação humana. mas a mandioca também tem grande importância na alimentação animal, principalmente a sua folha.
Exatamente, Valmir. Ela é muito importante por ser rica em proteínas, vitaminas e ter baixo teor de acidez. E tem mais, ela ainda dá uma contribuição importante para a indústria, produzindo álcool, acetona, aguardente e outros produtos. Mas tem que saber utilizar. Não é só cortar a folha e dar para o animal comer, não. Precisa buscar orientação técnica para isso.
É, Laura, podemos dizer que a mandioca é uma riqueza que vem da terra.
É, e da nossa terra nordeste vem também vários poetas, artistas e contadores de história. Vamos ouvir agora a poesia A Essência da Beleza, de autoria de José Gouveia de Figueiroa.
Favas contadas.
A essência da beleza. Vida no campo é diferente da vida que tem a gente que mora na capital. Na roça se vê a grandeza e a força da natureza na fauna e no matagal. Quem reside na cidade não sabe nem da metade da rotina no interior. Lá a luta é sossegada, ninguém estressa com nada e a vida tem mais valor. Tem festa de vaquejada, argolinha e cavalgada, eventos tradicionais. O povo vive integrado em espaço reservado às tradições culturais. Cheiro de terra molhada, noite de lua prateada, são obras da criação. Posso afirmar com certeza, a essência da beleza Deus colocou no sertão.
É isso aí, bela poesia. Obrigado, grande poeta Figueiroa.
Maravilha, pois muito bem. Voltando ao assunto de hoje, vamos ouvir aquele papo de compadres que sabem de tudo.
É, mas o papo deles hoje é na cozinha. Imagina só, vão passar a receita saborosa de escondidinho de macaxeira.
Eita, que eu tô curiosa. Bom, enquanto nosso ouvinte pega lápis e papel para anotar a receita, diz pra gente quais são os benefícios da macaxeira para nossa saúde, Valmir.
Ah, Laura, são muitos. Vou citar alguns. É boa pro coração, pro sangue, diminui a enxaqueca e até previne aqueles pontos de calvície. Além de ser uma raiz que ajuda na digestão pela grande quantidade de fibras.
Realmente é um alimento completo, só traz benefícios. Então vamos à receita com os compadres Zé e Pedro.
Pitacos da Hora.
Olá, compadre Zé, como vai a saúde?
Vai bem, vai bem. Deve ser a macaxeira presente na alimentação no café da manhã todos os dias.
O senhor parece que está até mais feliz. Então vamos aproveitar essa alegria e passar a receita de escondidinho de macaxeira com carne seca, ou jabá, como o senhor queira chamar, para nosso ouvinte. Diga aí, do que vamos precisar?
Anote aí. 1 quilo de mandioca cozida e amassada, 1 lata de creme de leite, 1 colher de margarina, 2 ovos, 3 colheres de queijo parmesão ralado e 1 cebola ralada.
Então me diga, o que vamos usar para o recheio, compadre?
Veja aí. 600 gramas de carne seca desfiada, 100 gramas de bacon bem picadinho, 3 colheres de azeite, 2 tomates picadinhos, 1 pimentão picado e 250 gramas de requeijão culinário.
Então agora vamos para o modo de fazer o nosso escondidinho. Diga aí, compadre.
Ah, é muito simples. Coloque os ingredientes no liquidificador e bata até virar uma massa bem misturada. Se não tiver um liquidificador, pode misturar em uma bacia. Faça uma refogada dos ingredientes do recheio e deixe esfriar. Enquanto isso, em uma forma, coloque metade da massa e espalhe todo o recheio. Depois, coloque o queijo e cubra com o restante da massa. Jogue o queijo parmesão por cima e leve ao forno por mais ou menos 30 minutos até dourar. E bom apetite!
Tá aí, compadre. Tá pronto nosso escondidinho. É só servir.
Obrigado, compadres. Estou até sentindo o sabor aqui.
E para saber mais sobre o programa de hoje, você pode entrar em contato com a Unidade de Execução de Pesquisa de Rio Largo, em Alagoas. Anote aí o número.
82 é o DDD, telefone 3261-2177.
Repetindo, DDD 82, telefone 3261-2177.
Mas você também pode entrar em contato com a equipe do Prosa Rural aqui em Brasília pelo 0800.
1160. Muito bem, querido ouvinte, vamos lembrar que este programa conta com o apoio da Rádio UFS, da Universidade Federal de Sergipe.
E assim vamos ficando por aqui,
prometendo voltar semana que vem. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.
Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Sayonara Marinho e José Roque de Jesus. Apoio, Joel Lamolia e José Gouveia de Figueroa. Edição, Jorge Macau. Locução, Valmir Nascimento e Laura Murad. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Unidade de Execução de Pesquisa de Rio Largo e Embrapa Tabuleiros Costeiros.